Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da cidade do Vaticano.
Olá, caros amigos do Brasil e demais países lusófonos. Está no ar o programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News. Nesta segunda-feira, 29 de abril, trazemos para vocês as últimas notícias do Papa, da Santa Sé, da Igreja e do Mundo. Com você nesta edição, Túlio Fonseca e na assessoria técnica, Daniele Giorgi. E hoje, através de seu perfil na rede social X, o Papa Francisco nos recorda: a alegria do Evangelho, quando a acolhemos de verdade, desencadeia em nós o impulso do seguimento, provocando um verdadeiro êxodo de nós mesmos e encaminhando-nos para o encontro com o Senhor e para a plenitude da vida. E vamos agora aos destaques do nosso programa de hoje. Nesta segunda-feira, o Papa recebeu os filhos da caridade e os irmãos de São Gabriel no Vaticano. Aos religiosos, Francisco destacou a importância de compartilhar o dom da diversidade. Também hoje, a sala de imprensa da Santa Sé divulgou o programa da viagem do Santo Padre a Verona no próximo dia 18 de maio. Vamos recordar algumas atividades do Papa em sua visita à Veneza e como as palavras do pontífice em suas visitas às prisões chegam à pastoral carcerária no Brasil. E ainda, encontro internacional de párocos realizado em Roma aprofunda o tema da sinodalidade. E Dom Helder Câmara é homenageado em sessão solene em Recife. Fique conosco, nosso programa está no ar. Olá, seja novamente bem-vindo ao programa produzido pela Redação Brasileira. Nesta segunda-feira, a sala de imprensa do Vaticano divulgou a programação da visita do Papa na cidade italiana de Verona. Francisco encontrará com diversas pessoas e, inclusive, participará de um almoço em uma penitenciária. O Papa permanecerá cerca de 9 horas em Verona, cidade do norte da Itália, no sábado 18 de maio, véspera de Pentecostes, em uma visita dedicada ao tema A Justiça e a Paz se Beijarão, retirado do Salmo 85. Francisco está, portanto, retornando à região do Vêneto, menos de um mês depois de sua visita à Veneza, em 28 de abril. O bispo diocesano Domenico Pompili, ao falar da chegada do Papa, afirma que Verona é terra de encontro de povos, de diálogo, de confronto e especialmente um local onde, nestes tempos difíceis, a paz pode florescer. Francisco, conforme indicado no programa divulgado pela sala de imprensa da Santa Sé, decolará no heliporto do Vaticano às 6h30 da manhã, hora local, e aterrizará na praça adjacente ao estádio Bentegodi, em Verona, às 8 horas da manhã. À sua espera estarão os principais líderes religiosos e políticos da cidade e da região: Dom Domenico Pompili, bispo de Verona, Luca Zaia, presidente da região do Vêneto, Demetrio Martino e Damiano Tomasi, prefeito e presidente da Câmara da cidade de Verona. Imediatamente após sua chegada, haverá um translado para a Basílica de São Zeno para o encontro com sacerdotes e consagrados, diante dos quais Francisco fará seu primeiro discurso. Logo em seguida, na praça em frente à igreja, as crianças e os jovens estarão esperando o Papa, a quem o pontífice também dirigirá uma saudação. Às 10 horas e 15 minutos, o Papa chegará à Arena, onde presidirá o encontro Arena da Paz, Justiça e Paz se Beijarão, e responderá algumas perguntas. Ao final do encontro, Francisco se dirigirá ao presídio de Montório, onde será recebido pela diretora Francesca Gioiene e pelo diretor da Polícia Penitenciária, Mário Pirâmide, e onde cumprimentará os agentes penitenciários, os detentos e os voluntários, e em seguida proferirá um discurso. Após o almoço com os detentos, às 14 horas e 30 minutos, Francisco deixará a casa de detenção para se deslocar de carro até o estádio Bentegodi, onde às 15 horas celebrará a missa, pronunciará a homilia e da praça adjacente partirá às 16 horas e 45 minutos para o heliporto do Vaticano, onde está previsto o pouso às 18 horas e 15 minutos. Em audiência a duas congregações no dia de hoje, o Papa ressaltou a importância da harmonia e da diversidade. Vamos ouvir Raimundo Lima.
O Papa Francisco encontrou na manhã desta segunda-feira, 29 de abril, na Sala Clementina, no Vaticano, os filhos da Caridade Canossianos e os irmãos de São Gabriel e lhes dirigiu um discurso por ocasião de seus capítulos gerais e dos aniversários de nascimento de seus fundadores, respectivamente 250 anos de Santa Madalena de Canossa e 350 anos de São Luís Maria Grignon de Montfort. O pontífice releu a experiência deles à luz dos tempos contemporâneos, muitas vezes marcados por egoísmos e particularismos. As diversidades, disse o Santo Padre, são dons preciosos a serem compartilhados. Para ambas as ordens religiosas, o pontífice recordou a importância dos capítulos que, citando o Beato Pirônio, são eventos de família, mas também eventos de igreja e eventos salvíficos, verdadeiros eventos sinodais dos quais especificou a peculiaridade.
Momenti di grazia, un capitolo è un momento di grazia da vivere prima di tutto nella docilità all'azione dello Spirito Santo.
Momentos de graça. Um capítulo é um momento de graça, a ser vivido, em primeiro lugar, na docilidade à ação do Espírito Santo, fazendo memória agradecida do passado, prestando atenção ao presente, ouvindo uns aos outros e lendo os sinais dos tempos, e olhando com coração aberto e confiante para o futuro, para uma verificação e uma renovação pessoal e comunitária, ou seja, passado, presente e futuro entram em um capítulo, para recordar, avaliar e avançar no desenvolvimento da congregação. Francisco confessou um pesar e o fez em tom de brincadeira para ressaltar sua mensagem, partindo do tema escolhido pelos canossianos para seu discernimento: quem não arde, não incendeia.
A mim dá tristeza quando vejo religiosos que sembram mais vigili del fuoco que homens e donne com ardor para incendiar.
Fico triste quando vejo religiosos que mais parecem bombeiros do que homens e mulheres com o ardor de incendiar. Por favor, não sejam bombeiros, já temos muitos. Lembrando que os canossianos estão presentes em 7 países, com membros de 10 nacionalidades, e que são coadjuvados pelas irmãs canossianas, com uma realidade leiga cada vez mais ativa e envolvida, o Papa os exortou a olhar para a coragem da fundadora que trabalhou em um mundo não menos difícil do que o nosso, para tornar conhecido e amado Jesus, que não é amado porque não é conhecido.
Santa Maddalena vi ha mostrato come si superano le difficoltà con gli occhi rivolti al crocifisso e le braccia aperte verso gli ultimi.
Santa Maddalena lhes mostrou como superar as dificuldades com os olhos voltados para o crucifixo e os braços abertos para os últimos, os pequenos, os pobres e os doentes, para cuidar, educar e servir nossos irmãos com alegria e simplicidade. Quando o caminho se tornar difícil, então, façam como ela. Olhem para Jesus crucificado e olhem para os olhos e as feridas dos pobres e verão que, aos poucos, as respostas entrarão em seus corações com uma clareza cada vez maior. No capítulo, os religiosos de São Gabriel refletem sobre o tema escutar e agir com coragem. E sobre essas palavras, o Papa se deteve, enfatizando particularmente a coragem de que estava falando. Aquela parresia apostólica é a coragem que lemos, por exemplo, no livro dos Atos dos Apóstolos. Essa coragem, e há o Espírito Santo e há o Espírito para nos dar essa coragem, e devemos pedir por ela.
São dois atteggiamenti, l'ascolto e il coraggio, que richiedono humildade e fede.
São duas atitudes, escuta e coragem, que exigem humildade e fé e que refletem bem o espírito e a ação de São Luís Maria e do Padre Desaier, que também lhes deixaram um tríptico precioso como bússola para suas decisões. Só Deus, a cruz gravada no coração, e Maria. Só Deus, a cruz gravada no coração, e Maria. Os irmãos de São Gabriel são formados por mais de 1.000 religiosos engajados no cuidado pastoral, na promoção humana e social e na educação, especialmente em favor dos cegos e surdo-mudos em 34 países. Francisco repetiu que é o Espírito Santo que cria a harmonia, porque ele é seu mestre. E, insistiu o Papa, a uniformidade em um instituto religioso, em uma diocese, em um grupo de leigos, mata. A diversidade em harmonia faz crescer. Não se esqueçam disso. Diversidade em harmonia. Daí o convite para sermos profetas da acolhida e da integração. A Providência concedeu-lhes também a riqueza de uma internacionalidade variada. Ela fará muito bem ao seu crescimento e ao seu apostolado, se souberem vivê-la acolhendo e compartilhando a diversidade de forma construtiva entre vocês e com todos.
Pastoral Carcerária. Presença do Papa junto a detentos da Esperança à Realidade do Brasil. A reportagem é da colega Andressa Collet.
O Papa Francisco acaba de voltar da visita pastoral à Veneza no domingo para se programar para uma próxima marcada para 18 de maio na cidade italiana de Verona. Segundo a sala de imprensa da Santa Sé, que anunciou nesta segunda-feira o programa oficial, o pontífice deve voltar a uma penitenciária, desta vez a prisão de Montório, que tem virado notícia local nos últimos meses pelos trágicos suicídios registrados, além de uma preocupante superlotação confirmada por dados da Associação Italiana Antigone, já que acolhe cerca de 490 pessoas diante da capacidade de 337 lugares. Em Veneza, Francisco visitou a Casa Feminina de Detenção na ilha de Giudecca, que abriga 80 mulheres reclusas privadas da sua liberdade. Em discurso neste domingo, insistiu que estava ali para um momento importante de dedicação mútua de tempo, oração, proximidade e afeto fraterno desejado por Deus, porque ele conhece a história de cada uma. Não faltou uma mensagem de encorajamento para as detentas.
Rinnoviamo oggi, io e voi insieme, la nostra fiducia nel futuro.
Renovemos hoje, eu e vocês, juntos, a nossa confiança no futuro. Não fechem a janela, por favor, sempre olhar o horizonte, sempre olhar o futuro com a esperança. Gosto de pensar na esperança como uma âncora que está ancorada no futuro e nós temos nas mãos a corda e vamos em frente com a corda ancorada no futuro. Vamos nos propor a começar cada dia dizendo, hoje é o momento favorável, hoje... Hoje é o dia justo, hoje recomeço sempre para toda a vida. Para o vice-coordenador nacional da Pastoral Carcerária, padre Almir José de Ramos, do clero da Arquidiocese de Florianópolis, Santa Catarina, que atua como agente de pastoral há 20 anos, as palavras do Papa são sempre muito fortes para justamente chamar a atenção da realidade do sistema prisional.
Então isso nos fala muito. Para nós, pastoral carcerária do Brasil. Primeiramente, que nós estamos no país com a terceira maior população carcerária do mundo e também com um número muito grande de mulheres encarceradas no nosso país. As feridas, as cicatrizes, as dores, o sofrimento dessas pessoas no nosso país, e de modo especial as mulheres, interpelam para nós, agentes da pastoral carcerária, para que a gente possa fazer algo e ajude a mudar essa história.
Em discurso, o Papa também falou da dura realidade vivida na prisão, com problemas como a superlotação, a carência de instalações e de recursos, os episódios de violência. No Brasil, em particular, acrescentou o padre Almir, o encarceramento em massa só aumenta, assim como o sofrimento e as dores das pessoas confinadas. A população carcerária no país chega a quase 1 milhão de presos, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da China.
E para cada pessoa, a gente conta pelo menos mais 4 pessoas que são atingidas pela prisão. Para se termos 1 milhão de pessoas, ou 900 mil pessoas presas, a gente pode contar tranquilamente que 4 milhões de pessoas no Brasil são atingidas, seja uma mãe, seja um filho, seja uma esposa, um esposo, enfim, familiares dessas pessoas que se encontram não presas, mas que são atingidas de alguma forma pelo sistema prisional. E quando a gente vê o Papa indo ao encontro dessas pessoas, o Papa dirigindo palavras tão bondosas, tão cheias de misericórdia para essas pessoas, a gente percebe que ainda há esperança.
O Papa Francisco, segundo o cardeal José Tolentino de Mendonça, prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação, é um visitador global de cárceres. Já visitou quase 20 cárceres, mais do que um por ano.
Então, que essa presença do Papa nessa unidade prisional em Veneza venha reforçar a nossa luta, venha nos ajudar a sermos cada vez melhores, a fazermos cada vez melhor o nosso trabalho, a assumir cada vez mais a nossa missão de agentes da pastoral carcerária. E que a gente possa também lutar mais, junto com essas pessoas, pela dignidade, pelo respeito aos direitos humanos, que são tantas vezes negados. Principalmente os direitos das mulheres, às vezes tão esquecidas, tão abandonadas, tão marginalizadas, tão maltratadas nesse sistema, e que precisam da nossa presença, da nossa solidariedade.
E agora recordamos também a viagem do Papa à Veneza realizada ontem. Na penitenciária feminina de Giudecca, o Papa se encontrou com os artistas que prepararam o pavilhão da Santa Sé. Quem nos traz os detalhes é Raimundo Lima.
Depois do encontro com o cardeal José Tolentino de Mendonça, prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação e responsável pelo pavilhão da Santa Sé na Bienal de Arte de Veneza, o Papa dirigiu-se à capela da prisão, na Igreja da Madalena, para encontrar os artistas. Francisco iniciou seu discurso afirmando que gostaria de enviar a todos a seguinte mensagem: o mundo precisa de artistas, confirmando que, ao lado deles, não se sentia um estranho, sentia-se em casa, e explicou que, na verdade, se aplica a todo ser humano.
A arte riveste o estatuto de cidade-refúgio, uma entidade que desobedece ao regime de violência e discriminação.
A arte tem o status de uma cidade-refúgio, uma cidade que desobedece ao regime de violência e discriminação para criar formas de pertencimento humano capazes de reconhecer, incluir, proteger, abraçar a todos. Todos, a começar pelos últimos. Enfatizando em seguida que seria importante que as várias práticas artísticas pudessem se estabelecer em todos os lugares como uma espécie de rede de cidades-refúgio, colaborando para libertar o mundo de antinomias insensatas e já vazias, disse o Papa, que tentam se apoderar no racismo, na xenofobia, na desigualdade, no desequilíbrio ecológico e na aporofobia, esse terrível neologismo que significa fobia dos pobres. Por trás dessas antinomias, há sempre a rejeição do outro. E fez um importante apelo aos artistas, pedindo: imaginem cidades que ainda não existem no mapa. Cidades onde nenhum ser humano é considerado um estranho. É por isso que, quando dizemos estranhos em todos os lugares, estamos propondo irmãos em todos os lugares. Ao se referir ao título do pavilhão da Santa Sé, que tem como título Com os Meus Olhos, disse:
abbiamo tutti bisogno di essere guardati e di osare guardare noi stessi. In questo Gesù, il maestro perenne, ele guarda tutti.
Todos nós precisamos ser olhados e ousar olhar para nós mesmos. Nesse aspecto, Jesus é o mestre perene. Ele olha para todos com a intensidade de um amor que não julga, mas sabe estar próximo e encorajar. Eu diria que a arte nos educa para esse tipo de olhar, não possessivo, não objetivante, mas também não indiferente, superficial. Nos educa para um olhar contemplativo. Depois de afirmar que ninguém tem o monopólio da dor humana, recordou que há uma alegria e um sofrimento que se unem no feminino de uma forma única e que devemos ouvir, porque elas têm algo importante a nos ensinar, citando artistas como Frida Kahlo, Corita Kent e Louise Bergois, concluindo:
mi auguro con tutto il cuore che l'arte contemporanea possa aprire il nostro sguardo, annunciandosi, ajudando-te a valorizar.
Espero de todo o coração que a arte contemporânea possa abrir nossos olhos, ajudando-nos a valorizar adequadamente a contribuição das mulheres como coprotagonistas da aventura humana. Por fim, concluiu recordando a pergunta que Jesus fez às multidões a respeito de João Batista: que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas que fostes ver? Guardemos essa pergunta em nosso coração, concluiu o Papa. Ela nos impulsiona para o futuro. No meio do caminho entre as duas assembleias no Vaticano, a de outubro passado e a próxima deste ano, que será realizada de 2 a 27 de outubro, é a vez dos sacerdotes que vivem na linha de frente do trabalho pastoral nos territórios que lhes foram confiados se confrontarem com o espírito, o método e o estilo da sinodalidade. São, portanto, párocos de várias partes do mundo que, a partir desta segunda-feira, 29 de abril, até a próxima sexta-feira, 2 de maio, discutirão esse tema em Sacrofano, nas proximidades de Roma, de onde sairão no final dos trabalhos para chegar à capital e encontrar o Papa na Sala Nova do Sínodo, no Vaticano. Na manhã desta segunda-feira, na abertura do encontro internacional, as saudações introdutórias contaram com a presença de vários cardeais. O secretário-geral do Sínodo, cardeal Mário Grech, falou das histórias humanas nas quais Cristo, disse ele, está sempre presente e que são, portanto, também histórias de Deus. Prosseguiu observando que as histórias das paróquias, embora com imperfeições, são também histórias de Deus. Seu compartilhamento, então, torna-se uma ajuda mútua para entender que a providência divina ainda está escrevendo a história da Igreja hoje. A reunião em Sacrofano, acrescentou ele, deve ser um momento para contar essas histórias e não um lugar para receber um ensinamento ou uma exposição sobre a sinodalidade. Um lugar para avançarmos juntos e confrontarmos a realidade e não a fantasia da experiência dos párocos com suas comunidades. Por sua vez, Lázaro Yeung-sik, prefeito do Dicastério para o Clero, destacou o aspecto da escuta como protagonista do encontro, próprio do estilo sinodal. Essa metodologia, lembrou ele, também foi experimentada recentemente quando, no início de fevereiro, realizamos um congresso internacional para a formação permanente dos sacerdotes no Vaticano. Concentrando-nos em palestras curtas, na comunicação de boas práticas e depois em conversas no espírito em pequenos grupos, colhemos frutos surpreendentes. Em primeiro lugar, disse ele, uma fraternidade na qual a alegria de ser sacerdote se fortaleceu a cada dia e que ajudou cada um a entender o que poderia fazer em seu próprio ambiente, em suas próprias comunidades. A sinodalidade, reiterou o purpurado, ajuda a Igreja a se concentrar tanto na dimensão da comunhão quanto na do anúncio do Evangelho, graças à redescoberta da corresponsabilidade. O estilo sinodal, concluiu o cardeal Lazarus, envolve plenamente todos os batizados sem tirar nada do serviço específico que somos chamados a realizar como pastores, mas sim acrescenta e melhora. E esse é o grande talento que o Espírito Santo colocou em nossas mãos em nosso tempo. Após as saudações de abertura, tomou a palavra, entre outros, o padre Giacomo Costa, secretário especial do último sínodo, que indicou o relatório de síntese como o documento essencial ao qual referir-se durante o encontro em Sacrofano. O religioso percorreu as três etapas do caminho sinodal, desde a fase de consulta e escuta do povo de Deus, passando pelo discernimento dos passos que a Igreja é chamada a dar, até a implementação, quando caberá ao Papa indicar a direção a seguir. E uma primeira diretriz de trabalho para a sessão de outubro próximo, observou o padre Costa, diz respeito à questão de como ser uma Igreja sinodal em missão, os instrumentos a serem adotados nos diversos contextos, valorizando a originalidade de cada batizado no anúncio de Cristo. Daí, as reflexões sobre o ministério do bispo diocesano e das conferências episcopais ou a relação entre sinodalidade eclesial, colegialidade episcopal e a primazia do bispo de Roma. Não se deve esquecer, concluiu o jesuíta, a atenção que deve ser dada aos pobres e àqueles que permanecem à margem da vida comunitária. Os 60 anos do início do pastoreio do servo de Deus Dom Helder Câmara, na Arquidiocese de Olinda e Recife, foram lembrados na segunda-feira, 22 de abril, com uma sessão solene na Câmara Municipal da capital pernambucana. O ato, que também celebrou os 40 anos do Instituto Dom Helder Câmara, contou com a presença do atual arcebispo e segundo vice-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, Dom Paulo Jackson Nóbrega de Souza. Dom Helder, então bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro, foi nomeado arcebispo de Olinda e Recife no dia 12 de março de 1964, sendo empossado um mês depois. O religioso permaneceu no cargo até 1985 e seu pastoreio foi marcado pela vivência do Evangelho na defesa dos mais pobres e no combate aos crimes da ditadura militar. Que novas gerações estejam presentes e sintam um pouco daquilo que acontece nesta noite, porque, passados 60 anos, nós precisamos propor e repropor Dom Helder Câmara para as novas gerações. Talvez seja o grande desafio nosso como fazer com que as novas gerações se encantem com a figura, a proposta e a mensagem de Dom Helder Câmara, afirmou Dom Paulo Jackson. A solenidade foi uma promoção da vereadora Cida Pedrosa, que vê no Dom da Paz um exemplo de cristão. Tem pessoas que vêm ao mundo e transformam tudo o que está ao seu redor, e Dom Helder foi isso para todas e todos nós. Minha luta nasce com a palavra de Dom Helder, nasce com a palavra de uma igreja que confia no próximo, que constrói proximidades e que constrói direitos, disse a parlamentar. Boa parte da história de Dom Helder está preservada no Instituto Dom Helder Câmara. O acervo cultural deixado por ele desempenha um papel fundamental na manutenção e divulgação de seu legado. O espaço é rico em documentos históricos, fotografias e escritos, oferecendo uma janela para as lutas e esperanças de uma época marcada por intensos desafios, refletindo as mensagens de amor, paz e cidadania que o arcebispo transmitiu ao longo de sua vida.
E o programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News, desta segunda-feira, 29 de abril, vai ficando por aqui. Agradecemos, como sempre, a sua companhia e a sua sintonia e nos encontramos amanhã, neste mesmo horário. Até lá!